Então, eu vou fazer um retrospecto rápido aqui. Nós falamos do primeiro samba que foi considerado pelos pesquisadores como o primeiro samba gravado, ou seja, o primeiro samba que apareceu a palavrinha samba na etiqueta disso, que foi pelo telefone, né? O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que na Carioca não se questione para se brincar, do Donga. Bom, isso ficou durante 85 anos com o galardão do primeiro samba. 85 anos depois é que um grupo de pesquisadores, fazendo todo o levantamento da discografia 78 rotações brasileiras para Xerox, que inclusive fez isso e publicou e deu como brinde e tal, descobriram que não foi pelo telefone, foi em Casa da Baiana de 1909 e pelo telefone é de 1916. Então derrubou aí...
Mas tem gravação? Hã? Tem gravação dessa música?
Se eu tenho?
Existe.
Ah, só com pesquisadores. Existe a gravação, descobriram. O Grácio Barbalho, um médico do Rio Grande do Norte, que eu tive a oportunidade de ir na casa dele, é que tinha essa gravação, descobriu essa gravação. Não vi não. Nessa época ainda eu não conhecia essa obra. Bom, e é interessante que tem, vocês já assistiram, é um filmete muito pequeno em que aparece o Donga, o Pixinguito, o Donga cantando pelo telefone com o Chico Buarque do lado. E o Chico Buarque cantando, porque o Chico Buarque conhecia muito bem, por causa da casa do pai dele ser assim, um lugar de saraus musicais e tal. Só que o Chico canta a paródia, o chefe da polícia, e o Donga chama a atenção dele, manda ele consertar e cantar o chefe da folia. Isso é só uma curiosidade.
Confere Donga Pixinguinha e... da Baiana, quem?
João da Baiana.
João da Baiana.
É dos primórdios.
Aproveitando a lembrança, está passando no cinema
Cartola.
O roteirista está muito bom, o filme está muito didático, vale a pena.
E que teve aí o filme, teve uma análise e teve as palavras muito precisas do nosso... Essa aqui numa reportagem no Correio Brasiliense, né?
O senhor não sabe, esse rapaz é sapateador de musical de Hollywood. É, conhece jazz e blues, muito bem bossa nova e eventualmente samba.
Não, mas...
Você pode ver, superlotou, mas tem duas cadeiras vagas aqui, eu vou fabricar mais uma, tá lotado.
Bom, depois nós abordamos o surgimento do samba-canção, que foi em 1908. Com uma música chamada Linda Flor. Foi interessante que teve... A melodia sempre foi da mesma pessoa.
Foi o primeiro samba-canção?
É, considerado pelos pesquisadores. Então, a melodia sempre foi do mesmo compositor, Henrique Vogel. Mas as letras, como não fazia sucesso, foram mudando as letras, entendeu? Então teve, inclusive a melodia foi acusada de ser plágio do Debussy, começou enrolada. Então foi lançada no teatro de revista, mas não fez sucesso nenhum. A primeira versão é do Cândido Costa, dizia: Meiga flor, tu não sabes talvez, quanto é por o amor que me inspira, não crês. Quer dizer, um troço assim meio gonórico, sofisticado, né? Aí veio o Freire Júnior, que era um revistógrafo de teatro de revista, resolveu mudar um pouquinho para ver se pegava a música, né? Aí botou: Meiga flor, não te lembras talvez das promessas de amor que te fiz, já não crê. Não pegou também. Aí a terceira versão definitiva foi com a letra de um dos maiores gênios da música popular brasileira, teatrólogo, poeta e escritor, chamado Luiz Peixoto, e caricaturista também, um ser humano, hoje eu diria multimídia, né? E tal, fantástico. Então, a versão definitiva, que se chamou Iaiá, mas o povo parece que não gostou e adotou o primeiro verso como Aioiô, e que foi o que eternizou a música. Então, eu gostaria de pedir Ao Hugo, é o Mozart ilustrado em Uaioiô.
De pé, de pé.
Chorei toda noite.
Mas chama Maria.
Esse amor que eu lhe dei.
Na Bahia e não estava fazendo sucesso nenhum, e o Luiz Peixoto pediu permissão ao Ari Barroso para modificar a letra, e se transformou em Maria, o teu nome principia na palma da minha mão. E o Ari Barroso deve muito ao Luiz Peixoto. Uma coisa que corre em extremo segredo nos meios musicais, não sei se o professor Carlos Elias já ouviu falar, é que a letra de Aquarela do Brasil, o monstro, a letra inicial, que era uma letra grande que o compositor fazia para depois desmastar, foi do Luiz Peixoto. Só que o Ari Barroso interferiu muito e o Luiz Peixoto disse: quer saber de uma coisa? Fica para você. Não quero saber dessa letra. Existem já mais de um pesquisador que conta essa história. Nunca se vai saber a verdade, né? Bom, Ari Barroso, como todo mundo sabe, era um sujeito irascível, muito mal-humorado, essa coisa toda. E um fato engraçado dele, relacionado ao samba canção, uma vez que ele estava com o Antônio Maria, né? Que todo mundo sabe, é autor de Ninguém Me Ama. Os cariocas, então, não se esquecem de Valsa de uma Cidade, para mim é o segundo hino lá do Rio, né? A Canção da Volta, que é uma beleza. Eu gostaria que alguém aqui soubesse Canção da Volta, cantasse um dia aqui, que é uma música belíssima. Nunca mais vou fazer o que o meu coração pedir. Gostaria que alguém cantasse isso aqui um dia. Manhã de Carnaval, outra do Antônio Maria, quer dizer, com Luiz Bonfá, mas uma maravilha. Então, uma vez na boate estavam os dois e o Ari Barroso, já muito cheio dos vapores etílicos, né, falou para o Antônio Maria: canta aí o Risque. Aí o Antônio Maria cantou o Risque todinho, né? Aí o Ari Barroso falou: agora pergunta, me manda cantar Ninguém Me Ama. Aí o Antônio Maria: canta Ninguém Me Ama. Não sei. Você sabe a minha música, mas eu não sei a sua. E o Ninguém Me Ama foi um problema interessante, uma história interessante da música. Também estamos falando de samba canção, né? O Antônio Maria e o Fernando Lobo combinaram, fizeram duas músicas e resolveram fazer um compadrismo aí na parceria. Os dois ficaram com a parceria das duas músicas, né? E o Fernando Lobo fez uma música chamada Preconceito, entendeu? E deu a parceria para o Antônio Maria. E o Antônio Maria compôs o Ninguém Me Ama e o Fernando entrou como coautor fantasma. Só que o tal do Preconceito não fez sucesso nenhum, né? Aí o Fernando Lobo já ficou meio irritado. E o Ninguém Me Ama estourou. Aí, resultado, o Antônio Maria, nas bebedeiras, não aguentou, né? Quando começou a fazer muito sucesso, e essa música, né? O Lobo não tem nada a ver com isso, a música é toda minha. Então deu uma briga danada. Os dois eram jornalistas e começaram a se espicaçar através do jornal, né? Aí o Fernando Lobo dizia pro Antônio Maria, que era corpulento, aliás, o Antônio Maria provocou um dos maiores escândalos amorosos no Rio quando tomou a Danusa Leão do Samuel Weiner, que era aquele jornalista importantíssimo, né? Aquilo foi um auê terrível, né, na vida social do Rio de Janeiro, né? E como o Antônio Maria era muito corpulento, o Fernando Lobo escreveu na coluna dele: o Antônio Maria é como um elefante. Quando pequenininho, é muito engraçadinho. Mas quando cresce, faz as mesmas coisas e perde a graça. Aí o Antônio Maria respondeu: a arrumadeira do hotel está danada com o Fernando Lobo. Todo dia tem que mudar a fronha, porque ele suja o travesseiro todo quando deita de brilhantina. E ficaram nessa briguinha durante muito tempo.
Mas ela viu.
Bom, aí por aí eu acho que a gente já falou um pouco sobre uma coisa. Agora vamos terminar, vamos deixar pra...
Nem precisa, mas eu preciso do senhor em mais semanas, porque
não,
agora
é o que eu vou falar. Nós vamos falar sobre tudo, inclusive sobre, que eu prometi, que nós vamos falar sobre as peripécias do João Gilberto, que
claro.
Tem coisas que Deus duvida que ele já fez. que Deus duvida. Inclusive dentro do Itamaraty. Você sabe, né? Coisa vexaminosa de cônsul, de tão servil ao João Gilberto, que cônsul chegou a fazer para agradar o João Gilberto. Essas são histórias muito interessantes.
Que ano é que nós estamos aí? 1950?
Ah, é, por aí, foi. É, quando começou. Foi a época de ouro foi entre 52 e 57. Mas eu também acho que tem algumas músicas com características de samba canção antes, né, veja? Como já foi depois. Não, então a gente ainda vai conversar muito aqui. Muito obrigado mais uma vez.